Glória a Deus. Aleluia. Hoje, domingo de Páscoa. Amém? Alguns vão dizer assim: hoje é domingo, final de campeonato. Mas esses que dizem isso não estão aqui, porque eles estão no campeonato, né? Mas nós estamos aqui hoje, num dia muito especial. Eu sei que nós não temos, como os judeus têm, o costume com as festas as quais Deus estabeleceu para aquele povo, e uma delas é a Páscoa, onde os judeus eles valorizam demais essas datas e eles focam nesses dias rituais, esses dias tão importantes para eles, né, como o dia da expiação, como a Páscoa, como a festa dos tabernáculos, festas que são celebradas cumprindo com ordenanças do Senhor para aquele povo. E que nós hoje precisamos entender o simbolismo dessas festas, a aplicação profética de cada uma delas. E a Páscoa, eu creio que é a mais contundente ou a mais fácil de se entendê-la. É a mais, vou colocar assim, é a mais direta. Porque a Páscoa ela fala diretamente do sacrifício de Jesus. Não tem que ter muito conhecimento de teologia para fazer uma associação rápida com o que aconteceu naquele dia onde Deus ordena que o povo celebrasse a Páscoa, a primeira delas, e depois todos os anos, com o que nós sabemos e cremos que Jesus teve que enfrentar também. A Páscoa, amados, é importante. Nós estamos hoje ensinando as crianças a respeito da Páscoa. Nós não vamos fazer uma festa por causa disso, mas é sempre oportuno nessa data, onde se celebra o aniversário, né, do que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás, como um dia de memória, um dia de reflexão, um dia de valorização daquilo que Deus fez para nós. É triste quando o cristão não entende isso e ele confunde as coisas. Ele talvez despreza o valor profético disso, desses dias, desses momentos, que não estão apenas ligados ao culto, mas a um dia onde nós deveríamos voltar o nosso coração ao Senhor, em meditação, em oração, em leitura, em adoração, como deveria ser todos os dias, evidentemente, mas nesses dias em específico é uma oportunidade que eu creio que Deus dá a mais para todos nós. Eu queria falar justamente um pouquinho da Páscoa hoje, um pouquinho sobre os princípios por trás da Páscoa. Eu não vou ensinar muito a respeito de Páscoa, mas eu quero falar um pouco daquilo que o Senhor tocou no meu coração para que eu compartilhasse com a igreja. Antes de nós compartilharmos, eu gostaria de orar junto com você, se você puder, ore comigo, feche seus olhos, peça que o Espírito Santo conduza essa reunião. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Nesse domingo tão especial, domingo de Páscoa, onde nós podemos, Senhor, estar em tua presença e compartilharmos, Senhor, aquilo que o Senhor fez, conquistou para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que preparou a salvação, suas promessas, muito antes do nosso nascimento, na verdade, desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado tantas coisas. E este destino, essa história que foi escrita, nós estamos vivendo-a hoje. Por isso, o nosso coração é grato a Ti. E por isso sabemos, ó Deus, que o Senhor tem hoje uma porção para cada um de nós, para que saiamos daqui hoje edificados e entendedores da Tua justiça, do teu perdão, das tuas promessas e daquilo que nós, Senhor, teremos e viveremos em tua presença. Oramos assim, agradecidos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu queria, antes de compartilhar alguma coisa, eu queria ler dois versos que estão em Romanos capítulo 5. Só brinca comigo, fala que se eu pregar e não ler pelo menos um texto de Romanos, é porque eu não estou muito no espírito, né? Então, Vamos lá, vamos ver um pouquinho de Romanos hoje também, né? Romanos 5, verso 1 e 2. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Se você não tem, acompanhe com alguém que está perto de você. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Deixa marcado aí que a gente vai ler um outro texto bem perto desses dois versos que nós lemos. Mas vamos falar um pouco da Páscoa. Guarda esse texto no teu coração, que diz que nós somos justificados pela fé. E por meio disso temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E a isso nos dá acesso à graça de Deus. Quero resumir esses dois versos nesses pontos para a gente compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amados, a Páscoa, a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, significa passagem. Então, quando você ler a palavra Pesach, você vai ver P-E-S-S-A-C-H. É isso, né? Se não estiver enganado, é isso. Esse CH, ele tem som de duplo R no final, né? E essa palavra, passagem, ela marca justamente a passagem de um povo escravo para um povo livre. Quero lembrar um pouquinho a história para vocês que está lá escrita em Êxodo, ali no capítulo 12, 13, 14, onde Deus, ele opera a última praga, as últimas pragas, né? Mas ele opera a última praga no Egito, que era a morte dos primogênitos, e ele dá uma ordem para que Moisés falasse com todo o povo, para que todas as famílias fizessem um sacrifício, e esse sacrifício deveria ser assado, um cordeiro deveria ser assado naquela noite, comido pelaquela família, com ervas amargas, com pão sem fermento. Durante a semana toda, eles se santificaram. E na sexta noite, eles teriam essa refeição. E eles deveriam comer aquela refeição com o sapato nos pés, com a roupa de sair, com o cajado na mão. Com uma ação já profética, uma atitude profética da libertação que eles experimentariam. O Senhor vem então no Egito. E ele então fere todo o primogênito do Egito e as casas que foi celebrada esta Páscoa, essa festa, esse jantar, elas foram marcadas com sangue nos umbrais das portas, justamente daquele animal que foi sacrificado. E onde houvesse aquele sangue, não houve morte. E assim, com esta última praga, o faraó então libera o povo de Deus, liberta o povo de Deus, e eles saem do Egito. E a gente conhece a história depois. E Deus, quando ele estava falando, e enquanto eles estavam celebrando isso, disse que aquele dia ou aquele mês seria o princípio de todos os meses para o povo hebreu. Começaria ali uma nova história, ali seria o marco zero. E Deus disse muito claramente, todas as vezes, todos os anos, vocês precisam, neste dia, nessa data, contado certinho, né, aquela semana, celebrassem este rito de passagem, a Páscoa. E assim foi, para que em gerações futuras, quando eles estivessem ali celebrando aquela Páscoa, o pai, né, aquele que era o sacerdote da casa, ele falasse que aquela refeição, aquela festa que estava sendo celebrada, aquele alimento, era uma comemoração por aquilo que Deus havia feito libertando o seu povo do Egito, com mão forte. Então, a Páscoa, ela se apresentou naquele momento como um evento que preparou o povo para algo que iria acontecer, a libertação. E também era algo que deveria ser, todos os anos, lembrado, de maneira que se olhasse para trás, olhasse para o passado, e eles se lembrassem da condição que eles estavam enfrentando como escravos lá no Egito, e de como Deus os libertou. Eles não tinham poder, não tinham força militar, não tinham nenhum tipo de aparato para conseguirem enfrentar aquele país, o Egito, que naquele tempo era o país mais, se não o mais, um dos mais poderosos da terra. Eles tinham um avanço tecnológico maior do que todos os outros países. Eles tinham um exército muito bem preparado, equipado. Então não havia a mínima condição de qualquer povo se levantar contra o Egito. Ainda mais um povo que era escravo. Um povo que não tinha treinamento para a guerra, se levantar para se libertar. Então Deus fez isso. Nós conhecemos a história. Deus envia Moisés. Moisés se encontra com Arão e eles então enfrentam aquele poder, aquele reinado, aquela dinastia. E eles então conseguem, com a ação de Deus, se libertar e ir para um lugar que Deus tinha prometido para aquele povo. Então essa festa é marcada como uma passagem, como uma transição de um tempo para outro, de uma estação para outra. Então este ritual foi dado por Deus, lembrando, para apontar um novo tempo, e depois, estando nesse novo tempo, olhar para trás e se lembrar que foi Deus que fez isso. Então a fé do povo hebreu, ela é muito baseada neste evento. Até hoje os judeus, eles celebram essa festa também. E eles fazem como foi descrito. Eles olham para trás, a fé do judeu, a fé do povo hebreu, estava sempre voltada por ações que Deus tinha feito no passado. Mas também para aquilo que Deus estava os levando a alcançarem no futuro. Então tem a ver com promessa, mas tem a ver com a ação de Deus que foi feita. Da mesma maneira, amados, que a Páscoa aconteceu naquele tempo, todo aquele simbolismo, toda aquela ação de Deus, nós também podemos ver isso hoje. O resultado está em muitas partes da palavra, mas eu separei esses dois versos de Romanos 5, para a gente entender que o resultado em Cristo, nossa Páscoa, também fala de um novo tempo, onde nós estamos justificados pela fé, justificados por Deus, por uma ação dele na nossa vida. Mas para a gente entender bem isso, a gente tem que voltar dois versos atrás desse texto que nós lemos. Então, você está no capítulo 5, você vai ler os últimos dois versos do capítulo 4. Amém? Vamos ler juntos aqui? Juntos não, né? Que tem muita versão diferente. Vamos ler. Aliás, antes de ler, deixa eu só contextualizar esse capítulo para vocês. Esse capítulo, Paulo está escrevendo a respeito de Abraão. Abraão, que foi um homem que obedeceu a Deus. Ele simplesmente acreditou em Deus. E ele sai da sua terra, ele vai para um lugar onde Deus o manda ir, ele começa a peregrinar. Justamente naquela terra que era a terra da promessa, onde da passagem, da Páscoa, eles iriam começar uma jornada para chegar lá. Então Abraão tem tudo a ver com esse processo também. Abraão decidiu crer. Ele confiou em Deus. E ele confiou em Deus fora daquela aliança que nós encontramos, que Moisés mesmo celebra com o povo já no deserto. Então tudo isso foi antes daquela aliança que Deus fez ali no monte, onde Deus ele traz os mandamentos, a sua lei, revela a sua lei, que aconteceu depois. Mas antes da lei, Deus ele revela para Abraão um plano, Abraão acredita nisso, e por causa disso, Abraão ele recebe uma justiça da parte de Deus. Diz a palavra de Deus que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como? Justiça. Então, nesse pensamento de Paulo aqui, né, ele explicando isso no capítulo 4, ele fala que nós temos acesso a essa fé, não pela lei, porque a lei nem havia sido dada, mas nós temos acesso a esta graça pela fé. Por isso que no capítulo 5, no verso 1, diz justificados pela fé. Tenhamos paz com Deus. Então, esse processo que Abraão primeiramente enfrentou na vida dele, experimentou na vida dele, faz com que Abraão ele seja um modelo de crença, de posicionamento, de fé, o qual nós precisamos olhar para ele. Por isso que a Bíblia também nos chama de filhos de Abraão. Porque ele é pai de todos aqueles que creem. Não um pai espiritual, mas foi o primeiro que manifesta esse nível de fé em relação ao plano e ao propósito de Deus o qual nós também correspondemos a isso. Então, depois de falar muito a respeito de Abraão, no final do capítulo, Paulo ele faz uma transição dessa questão, falando que Abraão ele não duvidou da promessa. Ele era velho, mas ele não duvidou, por exemplo, quando Deus falou para ele que ia ter um filho. Ele deu glória a Deus, ele continuou crendo. E aí no verso 24 vai dizer assim, aliás, vamos ler o 23 para fazer essa transição, né? Ora, não só por causa dele, Abraão está escrito, para que fosse tomado em conta, verso 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Jesus o nosso Senhor. Agora, presta atenção nesse 25 aqui. O qual, pelos nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Se puder deixar esse verso aqui projetado, pode deixar ele durante toda a palavra. Nem precisa colocar os outros que eu vou falar. Esse texto é muito interessante. Esse versículo é muito interessante. Ele é chave para o entendimento da Páscoa. Porque assim como a Páscoa fala de algo que Deus fez, apontando para o futuro, e no futuro, fazendo com que o povo olhasse para o passado em relação ao que foi feito, assim também é quando nós lemos esse versículo. Precisamos entender exatamente o que esse verso nos diz. Primeiro ele diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Ele foi oferecido. Assim como na Páscoa havia um cordeiro imolado, Jesus foi oferecido. Não foi à toa, meus amados, que Jesus, lá no capítulo 6 de João, ele diz, é necessário que comam a minha carne, bebam o meu sangue. Porque ele estava fazendo aqui uma analogia profética do que acontecia justamente naquele jantar de Páscoa. Aquele cordeiro deveria ser comido. Aquele cordeiro deveria ser assado a fogo. Não era para ser cozido, não era para ser preparado de outra maneira, era para ser assado no fogo. Isso fala do batismo que Jesus teve que enfrentar. No momento da sua morte, aquele sofrimento que ele teve que enfrentar, fala desta prova, desta oferta voluntária que foi a sua vida. O sacrifício da Páscoa aponta para Cristo. O sacrifício que possibilita a passagem aponta para Cristo. Então, ele foi entregue. E não foi entregue de balde, não foi entregue por nada, ele foi entregue por causa dos pecados da humanidade. Do meu pecado, do seu pecado. Jesus, ele cumpriu um propósito, ele pagou um preço. Existia uma dívida espiritual, a qual ele então se apresenta para o pagamento. E o pagamento era a morte, porque quando o pecado se manifesta, ele automaticamente gera morte. Ele exige a morte, o salário do pecado é a morte. Então ele se oferece para pagar os nossos pecados, nos libertando. Facilmente podemos fazer aqui a associação com a Páscoa que aconteceu lá em Êxodo. O povo estava escravizado, vivia debaixo da opressão do Egito. O Egito simboliza o mundo, com o seu sistema opressor, o seu sistema que não valoriza as coisas de Deus, nem valoriza a vida humana. O sistema do mundo ele funciona em torno dos mais poderosos, daqueles que detêm algum tipo de poder, de dinheiro, de influência na qual, gerando aquilo que eles querem num sistema, fazendo esse sistema girar como um mecanismo, faz com que eles próprios sejam beneficiados. Esse é o sistema do mundo, que valoriza o egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo, o humanismo, tudo aquilo que está voltado para o prazer humano, em detrimento daquilo que é a vontade de Deus. Há um desprezo completo à vontade de Deus nesse sistema. Então, quando a gente lê lá o livro de Êxodo, desde quando Moisés vai falar com o faraó, Deus fala várias vezes assim, eu estou endurecendo o coração do faraó, para mostrar a minha glória nesse lugar. Isso é para nós, hoje, quando lemos esse texto, entendermos que Deus, na sua glória, no seu poder, ele simplesmente fez com, ele provocou o faraó. Ele fez com que o faraó ficasse tentando se opor de alguma maneira. E vez após vez, foram 10 pragas. Foram 10 momentos onde Deus colocou o seu cajado de correção no Egito e tirou como bem quis, na hora que ele quis, para mostrar que ele detém o poder. Então o sistema do Egito, o sistema do mundo, por mais poderoso que possa parecer, por melhor que possa parecer, não se compara com o nosso Deus. Não chega perto do poder do nosso Deus. Como era no Egito, como foi lá no Egito, ainda é hoje. Este Egito que está aí fora, esse sistema que aprisiona pessoas, que faz com que tanta gente sofra, que traz injustiça social, que traz tanta injustiça de todas as ordens, de todas as maneiras, desde a família até a sociedade de maneira mais ampla, esse sistema, por mais poderoso que possa parecer, não se compara com o poder de Deus. E eu e você somos a prova disso. Porque houve um dia de Páscoa na nossa vida. Houve um dia de passagem na nossa vida. Onde de alguma maneira Deus manifestou o poder dele na tua vida. E fez com que você saísse deste país. Saísse desta condição, deste sistema, deste Egito. Para um reino. Para a liberdade. Para você viver aquilo que é a vontade e o plano dele para você. E o sistema do mundo, esse Egito, com todas as hostes espirituais possíveis, o inferno inteiro não poderia segurar você por causa do poder desse Deus. Porque um dia ele estabeleceu uma Páscoa na tua vida. Amém, amados? Então nós saímos do Egito. Nós então estamos livres. Estamos passando por um processo de passagem, da libertação da nossa vida. E isso não acontece porque eu e você merecemos. Não acontece porque eu e você nós somos bonzinhos ou coitadinhos, não. Isso acontece por uma ação unilateral de Deus, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele decide, então, pagar o preço da minha dívida, da sua dívida espiritual. Ele paga o preço com a vida de Jesus, com aquele cordeiro. Com aquele sacrifício, paga esta dívida e nos deixa totalmente quites. E aí nós então podemos experimentar desta liberdade. Deus faz isso. E nós precisamos entender bem o que significa esse processo. O que significa esse momento de passagem da nossa vida. Precisamos entender bem o que está em torno disso tudo. E o que tudo isso se relaciona com a fé. Porque o que nós lemos após esse verso aqui é: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados por quê? Porque Ele nos justificou, porque Ele pagou o preço. Ele fez isso por nós. Então, esta justiça que recebemos não é nossa. É dada para nós, por Ele. Ele imputa essa justiça em nós. Como Ele fez com Abraão, Ele faz comigo e faz com você. Agora, a questão central é como nós vamos entender esse processo. Naturalmente, é impossível. Posso tentar explicar aqui de várias maneiras, dentro daquilo que a teologia nos ensina, do que nós aprendemos por revelação. Mas isso tudo só pode ser discernido de uma maneira, pela fé. Pela fé. Se você chegar para qualquer pessoa muito inteligente, um grande intelectual, e tentar explicar essas coisas para essa pessoa, ele fala: não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver comigo. O que aconteceu lá com o povo hebreu há não sei quantos mil anos, lá eu estou pouco me lixando. O que esse homem, Jesus, fez há 2000 anos atrás também não tem nada a ver com a minha vida. Você pode pegar e montar todo esse quebra-cabeças aí e tal, mas não tem sentido para mim, porque naturalmente isso não se entende. Como se recebe isso? Pela fé. Porque é pela fé que nós somos justificados. Então, é a fé que vai possibilitar o entendimento exato do que é esta passagem, do que é a Páscoa, do que nós experimentamos. Agora, até aqui eu dei uma introdução. Quero falar um pouquinho da fé. Dentro do nosso contexto de igreja, de evangélicos, né, de cristãos, Muitas vezes a fé, ela é mal entendida. Ela é mal experimentada, ela é mal vivida. Porque para muitas pessoas, ela pega apenas uma definição que está lá em Hebreus de fé, e ela pauta aquilo como verdade, e ela aplica aquele entendimento, aquela revelação que está lá em Hebreus, entendendo que fé é apenas uma maneira que você tem de você olhar para frente, de você fazer confissões positivas, de você profetizar em relação a coisas que você deseja que aconteça. Então a minha fé sempre está voltada para frente, para o futuro. Então eu creio que eu vou comprar uma casa, eu creio que eu vou casar, eu creio que meu time ainda vai ser campeão. Vai demorar, eu acho, está difícil, complicado. Eu creio, para alguns irmãos aqui, eu creio que eu vou casar. Aí o milagre é maior, hein, irmão. Essa cara aí, milagre fica mais, né? Aí você fala para mim assim, mas para Deus não tem nada impossível. Cadê os solteiros aí? Os irmãos, tem umas irmãs, né? Amém. Vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Creia, tenha fé. Então a fé aponta para o futuro. A fé aponta para essas coisas que nós esperamos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é verdade? Então você começa a entender fé apenas como aquele momento que você ora, determinando coisas, clamando para que alguma coisa aconteça, para que quadros se revertam, para que doenças sejam curadas, e você usa a sua fé para isso, está errado? Não, está completamente certo. Mas o que eu quero dizer para vocês, amados, é que a fé não tem a ver apenas com o futuro. A fé também tem a ver com o passado. Por exemplo, quantos aqui creem que Deus criou os céus e a terra? Você crê? Você crê, não crê? Isso na raça humana, isso aí é ponto pacífico? Todo mundo crê assim? Todo mundo aceita essa... Não. Tem gente que crê no Big Bang. Ah, soltaram uma bombinha lá num dia, na eternidade. A bombinha estourou, virou o universo. E nós estamos aqui. Você nada mais é do que uma poeira cósmica juntada, não é isso? Os caras falam isso e tal. Acreditam fielmente nisso. A teoria do Big Bang. De uma grande explosão. Tem como provar isso? Ainda não tem. São teorias. Por isso que é teoria. Assim como a teoria da evolução. Você crê que Deus criou todos os seres vivos? Quem crê? Mas tem uma parcela de pessoas que não creem nisso. Ela crê na evolução. Ela crê que um dia uma molécula se juntou com outra molécula e aquela molécula começou a viver. E foi crescendo, foi se multiplicando, e aquilo foi mudando, e foi evoluindo, e virou nós, né? Mais ou menos isso. Mas eu creio que Deus criou, amém? Se Deus criou você, se você crê assim, a tua fé não está voltada ao futuro, está voltada ao quê? Ao passado, algo que Deus fez. Então, é importante a gente, em determinados momentos, a gente olhar com o nosso olhar de fé para frente e para trás. Olharmos para o futuro, profetizando, liberando palavras, crendo nas promessas, sem deixar de olhar para o nosso passado e ver o que Deus já fez. Por isso que a Páscoa é tão importante para nós. A Páscoa, justamente, Deus ele faz esse marco. Ele fala para o seu povo o seguinte, olha, eu vou libertar vocês, é hoje. Hoje é a última noite no Egito. Acabou. É a última janta que vocês vão ter aqui. Vocês vão celebrar um jantar. Todo mundo preparado. As pessoas com os sapatos calçados, com o cajado na mão. Todo mundo preparado por quê? Porque vocês vão sair desse lugar. Eu estou tirando vocês com mão forte do Egito. E durante toda a tua posteridade, você vai lembrar. Você vai falar para os teus filhos à mesa quando chegar esse dia. De ano em ano, no dia dessa festa, vocês vão celebrar e vão falar, estamos aqui celebrando porque um dia fomos escravos e Deus nos tirou com mão forte do Egito. Nos libertou e nós fomos livres. É uma ação de Deus que previa o futuro. Liberava-os para o futuro, mas que não deixava de dar importância para o passado. E assim como nós entendemos que Jesus hoje é a nossa Páscoa, que da mesma maneira que houve naquele dia uma celebração, na sexta-feira à noite, aquele dia de festa no sábado, aquele dia de descanso, e depois eles foram libertados, Jesus também passou pelo mesmo processo, numa sexta-feira, foi crucificado. Lá pelas 3 da tarde, ele entrega o seu espírito, morre. Ele então é sepultado. O sábado, ninguém mexeu, ninguém fez nada. No domingo pela manhã, já depois do dia de descanso, aconteceu aquilo que o pastor Lucatelli leu para vocês aqui. Eles foram até o sepulcro, não estavam mais lá, ele tinha ressuscitado. Começou-se um novo tempo. Por causa do sacrifício, o pecado foi pago, porque ele foi entregue. E por causa da ressurreição, nós fomos justificados. Justificados. Ou seja, foi liberado o escrito, uma quitação de uma dívida espiritual entregue nas tuas mãos. Você que crê, que pela fé recebe esse documento, você está justificado. Significa que você não tem mais pecados? Significa que você não peca mais? Não, não significa isso, infelizmente. Mas significa que você tem a justificação imputada na tua vida, dada a você, por causa da tua fé. E esta fé que você tem, esta fé que possibilita esta justiça, esta justificação de Deus na nossa vida, é uma fé que tem que ser uma fé que olha para trás. Tem que ser uma fé que olha para a entrega. Tem que olhar para aquele dia. Tem que celebrar o dia da cruz. Tem que lembrar do dia da cruz. Por isso eu disse no começo que é tão importante nós estarmos num dia de Páscoa adorando ao Senhor. Lembrando do que Ele fez. É importante. Ah, mas se eu não for num culto da Páscoa, num culto da ceia, você não vai perder a salvação por causa disso, meus amados. Mas você perdeu uma oportunidade. Então é importante. Não apenas hoje, porque é o dia de Páscoa, não. Todos os dias. Em especial, os dias da congregação. Os dias do culto, o dia que nós estamos reunidos juntos para celebrarmos isso. Eu creio que a cada domingo que nós temos aqui, a cada dia que você tem a reunião da tua célula, é um dia de festa. É um dia de passagem. É um dia de Páscoa. Como pode ser um dia de Páscoa, pastor? Simples. Leva um convidado na tua célula. Se ao final da reunião ele fala assim, ó, eu quero receber esse Deus, eu quero continuar vindo nessa reunião, eu quero conhecer a tua igreja, começou a Páscoa ali. Começou a Páscoa ali para aquela pessoa. E você fez parte daquilo. Então nós precisamos entender o que realmente a Páscoa significa para nós. E o quanto que é necessário que esta fé me leve a viver a justiça de Deus. Ter paz com Deus. Cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos olhar para trás, amados, e lembrar do sacrifício de Jesus. Meditar a respeito disso. Os evangelhos estão aí para lermos, especialmente as partes finais dos evangelhos, onde nós encontramos ali a entrega de Jesus. O que ele passou, cada evangelho dá um foco diferente, traz um ângulo diferente, uma impressão diferente. 3 deles, testemunhas oculares. 1 deles, que reuniu informações, escreveu depois, que foi o caso de Lucas. Mas nós temos ali relato de como foi aquela entrega que trouxe o perdão para nós. Precisamos saber exatamente qual foi o preço que ele pagou. Precisamos entender claramente qual foi o nível de sofrimento que ele enfrentou desde a 5ª noite, quando ele estava orando e suando sangue, clamando a Deus e se entregando à vontade dele. A fé deve nos levar ao passado. A fé deve nos levar ao dia da crucificação, o que nós conhecemos aqui como a Sexta-feira Santa, né? Da Semana Santa, que é a semana da Páscoa. Ele morreu pelos nossos pecados. Precisamos lembrar disso. Senão a nossa fé, ela será uma fé manca, será uma fé incompleta, será uma fé sem a força necessária para te levar ao cumprimento da vontade de Deus. Os cristãos hoje, eles têm muito mais focado no futuro, na bênção, na vitória, do que na cruz, do que no sacrifício de Jesus por nós. Quando a gente só olha para frente, nossa fé será incompleta. Quando nós aprendermos a olhar mais para trás, a nossa fé ela terá muito mais base, muito mais força. Porque é olhando para trás que nós vamos entender o que nós éramos, onde nós estávamos e para onde nós estávamos indo. Três coisas. O que nós éramos. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Onde nós estávamos? No sistema do mundo, no Egito. E para onde nós estávamos indo? Para o inferno. Quando nossa fé ela é completa, nos faz olhar para esse quadro e perceber o quanto Deus tem nos abençoado. O quanto o sacrifício de Jesus afeta não apenas a minha vida presente, mas a minha eternidade. E o quanto que custou para Deus a minha salvação, a sua salvação. O que a gente não pode é achar que de alguma maneira, quando a gente abraça a fé, e essa fé é incompleta, é que a fé se torna para nós como mais uma ferramenta de triunfo. Mais uma ferramenta para conquistar, para alcançar sonhos e projetos. Porque quando a pessoa só enxerga dessa maneira, ela esquece de quem ela é, ela esquece de algo básico, que eu quero ler também para você. Não precisa abrir, mas eu quero ler que está um capítulo antes do que nós estávamos aqui, no capítulo 3 de Romanos, que está no verso 10, dito assim, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Esse é o quadro que nós vivíamos. Esse é o lugar onde nós estávamos. Isso representa o que nós éramos. Então, quando eu olho para trás e eu enxergo esse texto na minha vida antiga, antes de ser lavado pelo sangue de Cristo, perdoado pelo seu sacrifício, justificado por ele, eu olho para isso e eu me encaixo nisso. Eu digo pessoalmente, eu me encaixo nisso. O meu passado era tudo isso daqui. Então a nossa fé tem que nos fazer olhar para trás. Tem que nos fazer entender exatamente essa questão. Quem eu era, onde eu estava e para onde eu estava indo. E quando a gente não entende isso, quando nós não olhamos para trás, quando nós não temos consciência de quem éramos, onde estávamos e para onde estávamos indo, quando nós abraçamos a fé e começamos a olhar apenas para frente e começamos a usufruir dos benefícios da presença de Deus, do corpo de Cristo, de tantas coisas que Deus nos dá gratuitamente com a graça, quando a minha fé é incompleta, o grande risco é eu atribuir essas conquistas comigo. Achar que isso é mérito meu. Eu começo a atribuir o favor, a graça de Deus, como uma conquista pessoal. Como um posicionamento que eu tenho. Então, eu acho que eu vim para a igreja, eu tinha algumas coisas que não eram tão legais, de repente eu vim para a igreja, comecei a mudar, me transformei numa pessoa muito bacana, muito justa, muito legal. Por quê? Porque eu me esforcei para isso, porque eu decidi vir para a igreja, eu que tive a postura de perseverança, eu que tenho feito, eu que tenho conquistado, eu tenho orado, eu tenho lido, eu tenho entendido, tenho feito os cursos da igreja, tenho ido nas reuniões, eu oro, eu faço isso. Começa a fazer com que a pessoa traga todo esse processo que ela entende como fé, bem entre aspas, como mérito, como justiça própria. Mas o que nós temos que voltar é entender que ele morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou para a nossa justiça. Então, se nós temos algum tipo de justiça na nossa vida, ela só é possível, não pela morte de Cristo, mas pela sua ressurreição. Porque ele morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele vence todos os poderes que poderiam continuar prendendo o ser humano. E o maior deles, a gente sabe, é a morte. A morte poderia fazer com que Cristo jamais se manifestasse. Que a sua história fosse apenas um mito, uma lenda. uma história de mais um daqueles que acharam que era o Messias lá em Israel. Mas pelo fato dele ressuscitar, de Deus o ter ressuscitado dentre os mortos, possibilitou que a dívida paga agora fosse outorgada e que a justiça fosse imputada a nós. Amém? Entenderam bem essa parte? É importante entender isso. É o que a Bíblia ensina, não apenas em Romanos, mas em Gálatas também, a respeito da justificação que nós temos pela fé, da justificação que Deus nos dá, também por obras, mas obras não daquilo que eu conquisto, mas da obra da fé, da boa obra proveniente da postura de fé, de você entender quem você é em Cristo e a tua fé interna se manifestar externamente. Né? Porque fé sem obra é morta e obra sem fé também é morta. Então não adianta apenas fazer coisas para conquistar, não vai receber, tem que ter fé. E não adianta apenas falar, não, eu creio então, é só para crer, então eu vou crer. Legal, esse é o primeiro passo, mas e a tua vida? A manifestação disso tem que se dar de forma natural na tua vida, por meio de entrega, como ele se entregou. E você vive a justiça de Deus. Você conquista alguma coisa fazendo? Em termos de salvação, não. É pela fé. Mas a fé te capacita pela graça a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque seria incoerente da nossa parte falar assim, então eu creio, estou na igreja, não preciso fazer nada. Por quê? Porque a graça é graça. A graça não tem preço, a graça não tem que conquistar. Tudo isso é verdade, amados. Só que, se eu recebo fé pela graça e essa graça me capacita, e eu não faço nada com isso, como é que você acha que eu creio nisso? Como é que você acha que a minha vida corresponde com a fé que eu digo que tenho? Então, na verdade, eu não tenho. Eu só digo que tenho. Então, a fé é o ponto central. Fé para aquilo que nós vamos viver. Fé nas promessas. Fé no futuro. Fé na profecia. Fé na palavra profética. Fé nas declarações. Fé nas orações. Fé no futuro. Mas também fé no que Deus já fez. Fé na passagem. Fé no sacrifício. Fé na cruz. Fé na justiça de Deus que foi dada a nós. Fé no perdão dos meus pecados. Tem pessoas que estão na igreja, receberam Jesus como Senhor, e muita gente ainda vive presa no passado, por causa de erros, por causa de pecados, por causa de um monte de situações que elas acham que não foram resolvidas. Mas foram. Por que que a pessoa se sente presa? Por que que ela se sente ainda imperdoada? Não perdoada, culpada. Ela se sente, porque ela não desenvolveu o nível de fé suficiente de olhar para trás e ver que aquilo que foi celebrado na cruz, aquela Páscoa na cruz, fez com que qualquer pessoa que tenha fé seja totalmente perdoada. E aqueles que sentem que já são perdoados, amém, é isso mesmo, tem que sentir assim mesmo. Mas de vez em quando lembra do preço, porque não foi de graça. O que você recebe de Deus é de graça, mas a tua salvação não foi de graça. Ela foi conquistada, ela foi comprada. E a Bíblia diz que foi comprada por um alto preço, um preço de sangue. Não foi moeda, não foi dinheiro, não foram riquezas. Foi o precioso sangue de Jesus. Então é importante que a nossa fé se valha dessas premissas do que realmente teve que acontecer para que hoje eu pudesse usufruir desse dia. Estar aqui celebrando com os irmãos um dia de Páscoa. Agora, se eu acho que eu conquisto, se eu faço, a justiça é minha. E a justiça própria, ela vai contra a justiça de Deus. A justificação ou a autojustificação, ela é contrária à justificação imputada, dada por Deus. O passado que aquele povo experimentou saindo do Egito, eles não precisaram provar nada para Deus, não precisaram fazer nada para Deus. O que Deus fez, Deus fez. Aquele povo tinha certamente muitos pecados, muitos erros. Existia no meio do povo muita idolatria, mas também existia um clamor. E Deus ouviu aquele clamor. Eram de todos os hebreus? Não, não eram. Mas o clamor do povo chegou ao coração de Deus e ele então falou, vou libertar esse povo. Ele enviou uma pessoa. Enviou apenas Moisés. Claro que tinha ali Arão, tinha outras pessoas que o ampararam nessa obra, mas foi Moisés que foi à frente, basicamente. Um homem contra um império. Um homem contra um exército. Um homem contra o rei mais poderoso da terra. De quem foi a obra? Foi de Deus. E o que Deus fala para o povo dele é assim, celebrem isso, que eu vou libertar vocês, vocês vão ver amanhã. As coisas começaram a acontecer. O pessoal vai começar a dar bens para vocês, vocês vão achar graça aos olhos de todo o Egito, eles vão começar a entregar riqueza nas suas mãos e tal, depois vocês vão sair daqui, vocês vão embora. Totalmente livres. E foi o que aconteceu. Mas Deus disse, olhe para trás. Daqui a um ano, celebre, olhe para esse dia. Daqui a 2 anos, celebre, olhe para esse dia. Daqui a 10 anos, celebre, olhe para esse dia. Daqui a 100 anos, celebre, olhe para esse dia. Daqui a 2000 anos, celebre, vai acontecer a mesma ação dessa noite, na tua casa. Olhe para esse dia. E isso foi acontecendo, amados. Deixou de acontecer durante muito tempo em Israel, pela incredulidade, pela falta de fé. Mas isso aconteceu quando Jesus se entregou, do mesmo jeito. Só que o que Jesus enfrentou não foi apenas a libertação de um povo hebreu, mas de todo homem que crê. De todo aquele que aceita a justiça de Deus sobre a sua vida. De todo aquele que abre mão da sua própria justiça, da sua autojustificação. Tem muita gente que vive dando desculpa para tudo. Tem pessoas que fazem coisas erradas, mas tentam colocar a culpa no outro. Ah, eu vivo assim por quê? Porque meu pai não me educou, porque minha mãe não foi uma mãe presente, amorosa, meu pai não foi um pai presente. Eu sou assim porque eu nasci num lugar pobre, porque eu andei com pessoas que faziam coisas erradas. Sempre tem uma desculpa. Tem gente que vai morrer se justificando. Tem gente que vai morrer dando desculpa, porque fez ou porque não fez, porque deixou de fazer, porque enfrentou isso ou aquilo. Mas o que Deus quer é que nós entreguemos tudo isso na mão dEle e receba a justiça dEle. Como é que eu entrego isso na mão de Deus? Se tem pecado, peça perdão, se arrependa, mude de vida, acabou. Creia, pela fé, viva uma nova vida. Muita gente tenta atribuir as situações dentro da sua visão, do seu campo de visão, de maneira natural. Mas eu quero ler mais um texto de Romanos para você no capítulo 10, que diz assim, a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou a trazer do alto Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isso é, de trazer, a tornar Jesus dentre os mortos. O que ele está querendo dizer aqui? Não tente você achar, quem vai fazer isso? Quem vai trazer Jesus? Quem vai subir Jesus? Quem vai? Não é você, não sou eu, não é ninguém. A justiça da fé não diz assim. A justiça da fé é a entrega. É a fé na entrega. É a fé na cruz. É a fé no sacrifício. É a fé numa ação inteira e completa de Deus. Não vai ser ninguém que vai fazer isso por você. Amados, como tem gente saindo de igreja falando assim, ah, não, que eu saí de lá porque o meu pastor não me deu atenção. E quanta gente está saindo da igreja hoje falando, é porque o meu líder não me visitava, meu líder não me ensinava, não orava por mim, não fazia isso por mim. Para! Ninguém tem que fazer isso por você, não. Quem tem que fazer é você mesmo. Pela fé. Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Deus te chamou para você olhar para Ele. Porque pessoas vão falhar. Pessoas vão falhar com você. Pessoas vão te frustrar. Como muitas aqui na igreja me frustraram. Inclusive liderança. Mas eu vou permitir que isso me afaste da fé. Do que Deus fez por mim, do que Jesus fez por mim. Do lugar onde Ele me plantou. De onde Ele me colocou. Eu vou justificar isso com o meu sentimento de vítima. Vou justificar isso com o meu sentimento de intimidação, de inferioridade, de rejeição, ou de superioridade, ou de qualquer outro? Não! Não é assim. A minha fé deve me posicionar. E como eu vou me posicionar? Olhando para trás, olhando para frente, olhando para o passado, olhando para o futuro. Entendendo qual foi o preço pago pela minha vida. Que ele foi entregue. E entendendo também que eu sou justificado. Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O maior inimigo de todos não é o Egito. Trabalhar com o Egito foi fácil. Libertar o povo do Egito para Deus foi fácil. O maior inimigo, e a Bíblia diz que é o último inimigo, é a morte. Como diz aí fora, acho que você já ouviu isso, só tem, aliás, tem solução para tudo, menos para a morte. Não é assim que o pessoal fala? Então eu digo para você, tem solução para a morte também. A solução para ela é Cristo. Porque a Bíblia diz que ainda que você morra, se você crer nele, viverá. Tem alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa que te limite? Tem alguma coisa que te trave? Tem alguma coisa que vai bloquear a tua vida? Não existe nada. A justiça pela fé nos leva a vivermos a vontade de Deus. Nos leva a lembrarmos da ação de Deus em todos os momentos. Tome apenas cuidado para que você se esqueça deste complexo entendimento a respeito da fé. E não se esqueça do que Deus já fez pela tua vida. Não desmereça nada do que Deus fez por você. Deus é perito em falar para o seu povo, para que tenham memória do que ele fez. Deus fez isso não apenas na Páscoa, ele fez isso por toda a Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Toda ação que ele fazia, lembra disso. Lembra disso. O povo sai do Egito. Ele disse, celebre isso, lembre disso. O povo esqueceu. Morreram todos no deserto, uma nova geração se levanta. O que Deus faz? Eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela geração morreu, veio uma nova geração. Atravessaram um outro lugar, uma outra fronteira, que era o Jordão. Eles atravessaram o Jordão. Como atravessaram o Mar Vermelho? A seco. Deus parou as águas, eles atravessaram. O que Deus fez? O que Deus mandou eles fazerem? Levanta um altar. Para lembrarem no futuro, quando alguém passar e perguntar, o que é esse altar aí? Esse altar foi que Deus abriu as águas para a gente passar seco. Porque essa é a terra que ele nos deu por herança. Olhe para trás. Olhe para o passado. Não se apoie no teu entendimento, no teu sentimento, nas tuas emoções momentâneas. Olhe para aquilo que Deus fez, que a tua fé será completa. Olhe para a ação de Deus, onde ele te levou. O que ele fez com o teu coração? O que ele está construindo? Talvez não esteja pronto como está o meu. Mas o que ele está construindo? Como ele está moldando você? Olhe para o que Deus fez. Entenda por que Jesus foi entregue. Entenda o poder da ressurreição na tua vida. A passagem para quem já aceitou Jesus aconteceu. Celebre a Páscoa. Celebre o sacrifício, celebre a cruz, mas também celebre a ressurreição, a vida. Celebre aquilo que Deus conquistou para você, para que você possa viver hoje. Tem muito crente, tem muito filho de Deus vivendo apequenado, vivendo tímido, amedrontado, achando que não pode, que não consegue. Porque não entendeu o poder da ressurreição, da justificação de Deus. É a figura do batismo, meus amados. Nós morremos para viver. Nós cremos para andar com o Senhor. Para correspondermos com Ele. Então, no dia de Páscoa, é uma ótima oportunidade que nós temos. Para dar louvor a Deus por tudo isso que Ele fez. Pela salvação. E também para renovar a nossa fé. E orarmos, declarando que as promessas de Deus na nossa vida continuam em pé. Estão vivas e vão se cumprir segundo a vontade dEle. Amém? Amém, amados? Então, dois pontos. Entender a Páscoa, não hoje apenas. Vai ser quinta-feira na tua cela, sábado que vem na tua cela, domingo que vem no culto aqui. É lembrar da mesma coisa, da mesma fé. louvar a Deus pelo que Ele fez, louvar a Deus pela salvação, louvar a Deus pela nossa redenção, louvar a Deus por todos os milagres que Ele já fez na nossa vida. E sempre, na presença dEle, renovar a fé, olhando para frente e profetizando que a justiça dEle está sobre a nossa vida. Nós não merecemos, mas Ele escolheu assim, e é assim que nós vamos continuar avançando, conquistando e vivendo a vontade de Deus para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. Eu queria que nós fizéssemos esses dois momentos de oração. Momento primeiro de louvor, de agradecimento. Deve ser uma oração de ação de graças, amados, que você precisa fazê-la nesse culto hoje especial. O culto onde estamos tendo a oportunidade de lembrarmos de todas as obras que Deus fez, desde quando Ele olhou para a raça humana e teve misericórdia da raça humana. Agradecer a Deus por Ele ter nos criado. Agradecer a Deus por Ele ter estendido o perdão para a criação que virou as costas para Ele. Agradecer a Deus pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, pelo nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado. Olhe para trás hoje. Olhe onde você estava. Quem você era? Para onde você estava indo? E o que Deus fez, o que Ele moveu, desde o sacrifício de Jesus, até levantar pessoas para ir falar com você, orar por você, interceder pela tua vida. E hoje você está aqui. Essa igreja aqui, amados, não é uma conquista da liderança, de nós como membros. Essa igreja aqui expressa o cuidado de Deus para muita gente que ainda vai vir aqui. Esse lugar aqui expressa o cuidado de Deus para a tua vida, que você chegou aqui um dia e aceitou a Cristo aqui nesse lugar. Pode ser um lugar bacana, tal, mas não entenda apenas dessa forma, não. É um lugar preparado por Deus. Ele fez isso aqui. Como Ele fez todas as igrejas, como Ele fez pessoas. Ele recriou pessoas, a imagem de Cristo, para evangelizar a paz, para dar boas novas aos quebrantados, como eu era. Um dia Deus levantou uma pessoa que falou do amor dEle para mim. Deve ter falado para você também, mas foi Ele que fez. Eu tenho que ser grato àquela pessoa? Claro que eu tenho que ser grato àquela pessoa. Foi um instrumento de Deus na minha vida. Mas foi ela sim, mas foi Deus. Foi Deus. Deus é o grande responsável. Deus é o grande responsável. Que nós podemos ser apenas cooperadores. E só somos, ou podemos ser, porque Ele fez isso com a gente também. Que Ele se entregou pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justiça. Foi Ele que fez isso. Porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O que nós temos? Não temos muita coisa. Talvez não tenhamos nada. Talvez tenhamos sim coisas terríveis na nossa vida. Mas se Ele decidiu morrer por nós, se Ele decidiu nos perdoar, se Ele decidiu ser a nossa justiça, vamos aceitar isso. Vamos olhar para trás. E nesse dia de Páscoa, vamos agradecer a Deus. Vamos fazer aqui um momento de ação de graças. Por tudo que Deus fez por nós. Por tudo que Deus fez por nós. Você pode fazer isso? Levanta a tua voz. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos, Senhor, porque não merecíamos nada. Nada de bom, na verdade. Os nossos pecados, a nossa justiça, as nossas ações, sim, Senhor, fizeram com que nós merecíamos a morte como punição. Tudo isso fez com que nós merecíamos, sim, Senhor, a condenação. Então, Senhor, nós queremos nessa noite usar a nossa fé, a medida de fé que cada um de nós carrega aqui, e por um instante, Senhor, voltarmos a nossa fé para o passado, voltarmos a nossa fé para aquele momento onde o Senhor, olhando para nós, olhando o Senhor para o prêmio do teu penoso trabalho, decidiu se entregar por nós. Isso não aconteceu lá no Getsêmani. Isso aconteceu antes dos tempos eternos. O Senhor já sabia que teria que pagar o preço por tua criação, que certamente se perderia e te negaria. Nós queremos olhar lá para trás, Senhor, quando o Senhor decidiu. Quando o Senhor decidiu. Quando o profeta Isaías, tendo a revelação eterna pelo Espírito Santo, escreveu no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um com que os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Por conta foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E o puseram na sepultura com os ímpios, mas com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas tuas mãos. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E com conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amados, o verso 11, quero ler de novo. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cada um de nós aqui orando hoje é resultado da obra de Cristo, da entrega. Do que nós lemos aqui, que para hoje nós é passado, mas para quando foi escrito, era futuro. Mais de 500 anos de diferença desse escrito para a morte de Cristo. Acho que uns 700, na verdade. Mas se cumpriu, e hoje nós precisamos lembrar disso. Precisamos nos lembrar disso. E se você é grato a Deus por aquilo que Ele fez, reconheça isso. Não atribua à tua vida nada de bom que você tenha ou faça, nada de bom que você seja. Não atribua isso a você. Isso vem de Deus. Por Ele foi possível isso. Tudo que Deus fez, tudo que Deus já fez, fez com que você estivesse aqui hoje, presente aqui. Por isso, nós devemos a Ele graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Você entende como esse termo é importante? Graças a Deus. A gente tem esse costume, né? Acontece alguma coisa boa, graças a Deus. É importante ter isso mesmo. Mas com entendimento. Você pode dar graças a Deus por tudo que Ele fez? Graças a Deus. Diga isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus. Eu queria estender essa oração de graças. Porque nós oramos aqui olhando para trás, olhando para o passado. Amém? Queria fazer algo agora, olhar para frente e renovar a nossa fé, nossa aliança com Deus aqui nessa noite, olhando para toda a promessa dele na nossa vida, por tudo aquilo que ele ainda vai fazer. Talvez você saiba de algumas coisas, porque você tem convicção no teu espírito, porque foi revelado a você algumas questões, amém, mas tem outras, talvez alguma delas você esqueceu. Você não acredita mais que vai acontecer. Mas se você hoje renovar a tua fé, baseando a tua fé no que Deus já fez e apontando profeticamente para aquilo que Ele vai fazer, a tua fé será mais completa hoje. Você pode fazer isso? Então eu queria desafiar você a você profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua casa, profetizar sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa. Enfim, profetiza sobre a tua carreira, sobre o teu ministério. Profetiza. Não seja ambicioso. Profetiza agora, movido pelo Espírito. Entenda o que Deus quer que você fale. Sinta no teu espírito o que Deus quer que você profetize. E libera isso agora. Você pode fazer isso? Então começa a profetizar. Começa a profetizar. Senhor, em nome de Jesus, peço que o teu Espírito Santo agora venha com uma nuvem profética sobre a igreja. E de acordo com a fé, de acordo com a fé, no teu poder, no teu cuidado, aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós, eu peço a Deus que o Senhor mova no coração dos teus filhos, tirando, Senhor, os obstáculos à visão, dando clareza, dando sensibilidade, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Então, Senhor, pelo Teu Espírito nos revele, pelo Teu Espírito enche a boca do Teu povo, para que eles possam profetizar, interceder por coisas que estão acontecendo e irão acontecer, interceder por questões que vão se manifestar, ou irão ainda se manifestar, que estão escritas nos céus, que estão escritas no teu coração, e vai se manifestar na vida deles. Mas revela isso, ó Deus. Revela isso, ó Deus. Espírito Santo, faz um sentimento no coração do teu povo para que eles abram a boca e liberem decretos baseados na fé. Na fé de quem o Senhor é. Porque tu és o Deus do passado, do presente e do futuro. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que era e que é e que há de vir. Então o Senhor manifesta. Manifesta a sua palavra profética. Oração profética. Adoração profética. Intercessão profética. Por meio de revelação. Traz visão, Senhor, ao teu povo. Abre os olhos espirituais. Enche o coração, Senhor, com uma temperatura diferente, com algo diferente, que fuja do natural, que exceda o natural, que eles tenham convicção, ó Deus, que realmente é algo gerado pelo teu Espírito, que é algo realmente gerado pelo teu Espírito, e podemos fazer isso em nome de Jesus. Porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, e o Senhor nos deu a autoridade do teu nome para orarmos, para profetizarmos. Somos gratos a ti pelo que o Senhor fez, mas queremos, Senhor, estender a ação de graças nesse lugar, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar, na nossa vida, nas famílias aqui representadas. O Senhor tem um plano para cada um. O Senhor tem uma esperança para cada um. Há um futuro e há uma esperança para você. Então começa a profetizar que você vai viver e ver as ações de Deus na tua vida. Que você vai experimentar coisas poderosas, grandiosas, que o Senhor vai manifestar na tua vida. Porque Ele foi aquele que morreu e ressuscitou. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Há uma semente de eternidade no teu coração. Há uma semente de poder no teu coração. O Espírito Santo habita em você. Deixa isso se manifestar. Deixa isso se manifestar. Por palavras, por ações, por posicionamento. Pela fé. Pela fé. Temos paz com Deus. É pela fé que somos justificados. Pela fé naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é que nós vivemos o poder da ressurreição. Começa a orar em língua do teu lugar. Começa a orar em língua do teu lugar. Começa a orar em língua assim. Deus, Ele vai te dar palavras proféticas. Deus vai te dar palavras proféticas. Se prepare. Ore em línguas. E quando você sentir algo, comece a profetizar. Em português. Ora malaya labashui analabas. Ela labalabashui candalabashololoshui. Espírito de Deus, sopra nesse lugar. Espírito de Deus, sopra nesse lugar. Espírito Santo, nós esperamos em ti. Nós esperamos em ti. Oh!